Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Uma festa só na nossa viagem musical. Acompanhe, entre aqui no nosso meio musical, que a gente vai te levar para muitos lugares, com certeza. Estamos aqui com a cantora, pesquisadora Ana Maria Kiefer e com o Razan, cantor litúrgico Davi Kulok. E você tem origens europeias, Ana, a que comunidade você pertence?
Bom, é assim, o meu pai era veneziano, de Veneza, a minha mãe era milanesa. Eu tenho um avô toscano, tenho uma avó romana e tenho um avô alemão que me deu o nome e que ficou totalmente perdido no meio dessa italianada toda. Então eu realmente pertenço à comunidade italiana. Tanto é que quando eu fui encontrar, digamos, o pessoal da comunidade italiana, eu parti de uma parlenda, enfim, de uma brincadeira infantil, que a história que era uma história que se cantava na minha casa quando era criança, mas que tinha se perdido um pedaço. E eu fui conseguindo, nessa minha viagem entre os italianos, juntar os pedaços que faltavam. E que é a história de um... de alguém que está andando a cavalo e que passa perto de uma fonte, vai lavar a mão, perde o anel do dedo mindinho, vai buscar, não encontra três solteironas que estão fritando bolinhos, e elas dão um que são deliciosos, dão um segundo, esse segundo vai parar embaixo do banco tem um lobo que era muito velho, não conseguia mais refazer a cama, então ele pede para a comadre fazer a cama, a comadre vem, faz, mas despenca a escada abaixo. Eu vou tentar fazer isso como era cantado na minha casa quando eu era criança.
Perfeito.
Truccio, truccio, cavalluccio, per la strada di Centignano, trovai una fontanella, mi ci lavai la mano, mi ci cascò l'anello del dito piccirinello, pescari, pesca, l'anello non trovai, trovai tre zitelle che facevano le fritelle, me ne detero una, quanta era buona, me ne detero un'altra, mi cascò sotto il banco c'era il lupo, che era vecchio, non sapeva rifare il letto, lo fece raccomare, che ruzzola per le scale,
brrrr. Ladeira abaixo. E essa comunidade, né? Onde se concentra a comunidade italiana?
Bom, é
atualmente
a comunidade mais espalhada, mas na verdade eu fui até a Igreja Nossa Senhora da Paz dos Italianos, na Baixada do Glicério, que é uma igreja belíssima, toda frescada pelo Penac, e aonde, eles fazem várias... Eles fazem missas para as diferentes comunidades da Itália, porque quando os italianos chegaram aqui, a Itália tinha acabado de se tornar um país, né? Então, eles são ainda até hoje muito diferentes, né? Um veneziano é diferente de um napolitano, que é diferente de um romano. Então, eles fazem missas uma vez por mês, em italiano, mas em dialeto. E o padre que me recebeu na época, que era o Dom Giuseppe, ele me disse que eles faziam uma cerimônia de Natal, onde os zampognari, que são os tocadores de gaita de fole, ficavam na porta da igreja para chamar os pastores. E aqui tem uma história muito linda, mas que vai ficar para uma próxima vez, mas finalmente eu consegui localizar esses senhores. E eles gravaram, enfim, junto com o coro da igreja, Tu scendi dalle stelle, que é, uma antiga cantiga de Natal. Então são, é gaita de fole, pífaro, que é uma das flautas da gaita de fole, e o coro. Vamos dar uma ouvida.
Vamos ouvir.
Siti, siti, state ascoltando. Uno era il famoso Mattia, l'altro era il Fabrizio Inciostro, che embriago de graspe de mosto.
Porque ali na igreja tem uma espécie de um adendo da igreja, que é um grande espaço, onde depois da missa, o pessoal vai lá, cabe umas 500 pessoas, tem um palco, onde quem quiser sobe, toca, canta, enquanto o pessoal come macarrão. E isso, e aí foi que eu conheci um sanfoneiro e cantor, chamado Rolando Sterzi, que canta uma coisa muito surrealista, que é uma cantiga tradicional onde todos são corcundas, chama La Famiglia dei Gobbi. É uma cantiga de origem veneziana e é a família dos corcundas, até os anjinhos são corcundas.
Meio-dia 49. E a gente vamos passar rapidinho nas cantigas napolitanas que você abordou aí.
Ah, você não quer ouvir a família dos corcundas? Não vai dar tempo.
Tá meio. A gente só tem 10 minutos. Eu tô preocupado que tem mais. A gente tem muito mais história aí pra. É. Se quiser, dá pra ilustrar um pouquinho?
Mi sa dito parole da ciodi, mi sa dato due pugni sul muso, mi sa dito parole da ciodi, mi sa dato due pugni sul muso, mi sa dito parole da ciodi, mi sa dato due pugni sul muso, dopo gli andà a finire su quel muso, dove se beve un bicchiere di quel bon. Boba tua pare, boba tua mare, boba la fiola de tua sorella, l'era boba anca quella, l'era boba anca quella, boba tua pare, boba tua mare.
Boba tua padre, ou seja, corcundo teu pai, corcundo tua mãe, corcundo a puta da tua irmã.
É objetivo, hein?
Não, seria
vamos seguir?
Pois é, se você pediu das cantigas napolitanas, eu tentei não registrar aquelas mais conhecidas que a gente ouve em pizzaria. Exato. E tudo. Então, e aqui, enfim, tem duas, uma delas que foi, que eu encontrei a partitura em casa de famílias que tinham álbuns, e que eram partituras que eram impressas para os italianos do exterior, que eram para os imigrantes. Mas tem uma que eu acho muito especial, porque chama Fenesta Vacha, que é a história de um rapaz que está apaixonado por uma moça cuja janela está sempre abaixada. Para ele, pelo menos. Então ele chora, e essas lágrimas são recolhidas num recipiente. E ele passa embaixo e a moça diz assim: mas o que, que esse aguadeiro, o vendedor de água, quer com ele? Ele diz assim: não é água, são lágrimas do amor.
Vamos ouvir essas lágrimas do amor.
La neve fredda se fa maniare.
O Carrara, o bandolim, Gisela Nogueira no violão.
Volta bem, o Sérgio Carrara.
Sérgio de Rosa é a voz. Camilo Carrara, bandolim. E Gisela Nogueira, violão.
E de Nápoles, a gente vai agora para a comunidade muito especial, comunidade sírio e libanesa. Quais as manifestações musicais da música sacra que mais a interessaram, Fana?
Olha, a comunidade sírio-libanesa, eles têm em São Paulo, enfim, vários. Eles não são apenas, digamos, maronitas ou sirianos, eles têm diversas religiões dentro, né? Eles são também ortodoxos e eles são. Mas eu achei que a parte mais importante, digamos, como qualidade musical, estava justamente igreja, na catedral ortodoxa sírio-libanesa de São Paulo, né? E aí havia cantos que acompanhavam cerimônias litúrgicas, que eram cantados em grego, em árabe e em português. É um coro muito interessante, que era o coro da igreja na época, dirigido por Amin Taysun. E a gente vai ouvir uma parte, vai ouvir também como solista o Dom Damascenus Mansur, que é que ele é o chefe da Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo, né?
Da música sacra da comunidade sírio-libanesa no campo da música secular.
No campo da música secular, encontrei um grupo muito interessante, que é chefiado pelo Sami Bordocan, que é um alaudista de terceira ou quarta geração de alaudistas árabes no Brasil, e que montou um grupo chamado A Corda da Alma. Esse grupo era formado, o núcleo é formado por ele, que canta e toca alaúde, pelo Cláudio Cairuz, que toca canum, que é um instrumento parecido com o saltério, é um instrumento muito antigo, e instrumento de percussão, que é tocado por William Bordocan no Derbac. A gente pode ouvir um trecho de uma improvisação ao canum, que é muito bonito, e logo em seguida, e é curto, logo em seguida, Mitli Mitlak, que é uma composição do próprio Sami Bordocan. A tal improvisação morreu. Me deixa por isso mesmo? Não, é anterior dessa. Mas acontece, mas como é que fica? Porque está ao vivo isso.
Sim. Uns 4 minutos. Por isso é melhor a gente dar da sequência.
Não, da sequência,
esquece. Isso, exato. Esquece. Porque aí nas palestras, se você está gostando aí, com certeza, tenho certeza que sim. Nas palestras é uma forma de você ir lá conhecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas palestras na Fundação Emma Klabin. Aproveitando que o Razan está aqui do lado, né? Como é que foi o seu contato com a música e a comunidade judaica de São Paulo?
Olha, o contato com a música e a comunidade judaica em São Paulo começou anteriormente à pesquisa sobre a música dos imigrantes. Começou sobre um trabalho que eu fazia sobre a música no Brasil, nos séculos 16 e 17. E aí eu entrei em contato, com a música que se fazia no Recife, não em São Paulo, no Recife, mas uma música no momento da Guerra Holandesa, quando houve uma grande quantidade de judeus de origem portuguesa que estavam em Amsterdã e que vieram com os holandeses para o Recife. E eu gostaria de passar, enfim, a bola para o Razan David Kulok, porque realmente eu tive as mãos, eu consegui ter, através do Leonardo Dantas Silva, um manuscrito que é um códice do Isaac Aboab da Fonseca, que foi o primeiro rabino poeta das Américas e que veio para para o Recife, para, enfim, gerir, para liderar a congregação do Sul de Israel, Rocha de Israel, e cujas, enfim, cujos cantos e cujos os poemas eram entoados na sinagoga do Recife, que existe até hoje. E então eu fui conversar com a congregação israelita paulista, fui muito bem recebida pelo Rabino Zobel naquela época, que me apresentou David Kulok, que é um pesquisador, um músico, um escritor. E a partir desse material que eu tinha em mãos, eu acho que até o Davi pode dizer melhor do que eu como é que ele conseguiu, enfim, recuperar esses cantos que foram cantados por volta de 1640.
Bom, o tempo são 2 minutos. Não, pode ser um pouquinho.
3 minutos.
3 minutos.
Você vai cantar.
Incluindo um canto. Como faço? Não tenho duas bocas, eu canto ou falo.
Não, vai.
Então, a sinagoga de Recife ficou escondida, ficou soterrada em uma outra loja, com uma outra. A rua não era mais a Rua dos Judeus, era a Rua do Bom Jesus. E nos últimos anos, uns 20 anos, foi redescoberta. Se descobriu uma mikvá, que era o lugar onde se purificava com água os judeus cada vez que iam rezar, enfim. E a partir daí se buscou mais, se achou e se descobriu essa sinagoga de Recife, que é a primeira sinagoga que funciona como sinagoga legal, porque tinha outras sinagogas que funcionavam de forma clandestina, sempre, quando tinha mais de 10 judeus. Não dá tempo para explicar por que 10 judeus. Se formava uma sinagoga. E aí, então, mas como era proibido pela Inquisição, então funcionava de forma clandestina. Esta sinagoga foi a sinagoga oficial que veio, justamente se construiu a partir da presença dos holandeses, que eram mais tolerantes e que precisavam dos judeus como força intelectual, como força empreendedora. O judeu vinha preparado, alfabetizado, com conhecimentos. Então se utilizaram deles e juntos fizeram essa empresa do Brasil holandês, que terminou, como todos nós sabemos. O Abuabe de Fonseca, quando veio o sítio português, e começou a faltar água, a faltar comida, enfim, foi um sítio muito, muito cruel. Ele começou a exaltar os ânimos dos judeus nas próprias sinagogas, começou a falar com eles, a tentar manter o ânimo, a moral dos judeus, colocando para eles que Deus viria na ajuda deles. E que então começou a fazer poesia, poemas que eram uma espécie de elegia, e que a través do qual eles conseguiam manter o ânimo. Depois, finalmente, Mica Moja, que eu recuperei, cuya, digamos, forma musical recuperé a partir de entrar en contacto con la comunidad judaica portuguesa de Manhattan, que fueron los judíos que, saindo de Recife, fueron parar lá en Manhattan cuando fugidos los portugueses, y siguieron cantando la misma forma. Todo indica, porque el judío canta a través de los séculos aproximadamente las mismas cosas, ¿no? Y las melodías parecidas. A partir de ahí, entonces, con de mão de um poema de Abuabo de Fonseca, que seguramente foi cantado, porque todo se cantava, na sinagoga de Recife, eu tive a ideia de que poderia ser esta letania. Falo de letania, é um improviso, a partir de algo que eu imagino que poderia ter sido no meio do sítio, no meio da angústia, no meio da guerra dos holandeses e portugueses. Vamos. Mi hija moja, ven camoja, mi hija moja, ven do me leja. El Elohim Adonai ramal kol ramim shohen me onai. Shmo azkir bikeal limunai, mizmirot nariya lo. בפיסו שלחתי לארץ מרחקים, בדברי נביא בעיקים. זכור למלך פורטוגל, אשר חרונו עלי התגלגל, שיקומו נדיבמו שרי החילים אסלו. איפוראי ביי. דיגמוס, כן כמו תו, כן שעשמל יתי, עודאוס, תאונו מפרונציארי אנטרס כקרן, con cánticos serás lembrado. Por mis pecados fui abandonado en una nación longínqua, y cumpríanse así a palabras de los profetas. Lembróse Deus do rey de Portugal, cuya ira nos aterrorizó, que Deus se abata sobre su ejército.
Perfeito, uma hora mais dois minutos. Eu vou só anunciar aqui o dia dos cursos, porque a gente precisa encerrar, porque já está entrando outro programa. No dia 15 de setembro, você que gostou, como a gente gostou e muito, 15 de setembro, na quinta-feira, sempre na Fundação Emma Klabin, às 19h30, coloque aí na sua agenda, com entrada franca, uma palestra que aborda justamente as comunidades judaica, japonesa e húngara, contando com a presença ao vivo do nosso Davi Kulok. Também as palestras seguintes serão sempre às quintas-feiras, às 19h30, e será aí nos próximos dias 20 de outubro, abordando alemães, armênios e poloneses. E no dia 24 de novembro, abordando russos, espanhóis e nordestinos. Na Fundação Emma Klabin, na Rua Portugal, 43, no Jardim Europa, aqui em São Paulo, telefone 11-3897-3232, 3897-3232, e o e-mail em klabin.em, né? klabin.org.br. Ana, infelizmente a gente não vai conseguir abordar, vamos deixar para um outro momento, né, essas outras pesquisas.
Tudo bem, mas se me permite, só queria dizer que além da comunidade judaica, nessa próxima quinta-feira vamos também abordar a comunidade japonesa e a húngara.
Perfeito,
tá
muito
bom.
Ana Maria Kiefer, muito obrigado.
Eu que agradeço, mas é tão rápido, né, que passa.
Pois é, a gente ficou com um tempo menor agora, mas Davi Kulok, foi um prazer conhecê-lo.
Obrigado, igualmente.
Obrigado por abrilhantar aqui o nosso Via Sampa Estúdio Especial. Obrigado por estar conosco, obrigado pela sua sintonia. A apresentação foi de Mário Santos, hoje com Márcio Ortiz aqui nos trabalhos técnicos, o Djalma Ferreira, transmitindo aí pelo IPTV, e na produção, Heloísa Granito Ailô. Um abraço para você, nos falamos, tchau.
Você ouviu Via Sampa.